Podcast Unesp.
Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, uma jovem de 22 anos foi internada com suspeita de contaminação pelo coronavírus em Belo Horizonte. Ela desembarcou na capital mineira na última sexta-feira, com problemas respiratórios e febre. A jovem esteve em Wuhan, cidade chinesa em que o coronavírus começou a se espalhar. A Organização Mundial da Saúde passou a classificar como elevado o risco internacional de contaminação pelo novo coronavírus. O novo status foi divulgado nessa última segunda-feira, 27 de janeiro, e é uma correção na avaliação feita anteriormente pela própria OMS. A organização esclareceu que, por um erro de formulação, havia apontado o risco como moderado. Já nesta terça-feira, 28 de janeiro, a Comissão Nacional de Saúde da China informou que o número de mortos por coronavírus subiu para 106 no país. Ao todo, foram registrados 4.535 casos da doença. Existem ainda quase 7 mil casos suspeitos em todo o território chinês. O vírus se espalha rapidamente com casos confirmados na Tailândia, Austrália, Estados Unidos, Singapura, Malásia, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha, Canadá, Vietnã, Nepal, Sri Lanka e Camboja. Carlos Magno Fortaleza, infectologista da Unesp em Botucatu, comenta aspectos e os riscos causados pelos coronavírus.
Os coronavírus são um grupo de vírus ao qual não se dava muita importância no passado, porque eles eram responsáveis por doenças respiratórias leves, tipo resfriado. Em 2003, no entanto, um coronavírus emergiu na China e foi causador de uma epidemia de uma doença que foi conhecida como SARS, que é a sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave. A SARS se disseminou rapidamente pelo mundo inteiro, mas com uma ação coordenada pela Organização Mundial de Saúde, com controle de viagens, controle de sintomáticos em aeroportos e isolamento de pacientes, ela foi controlada 6 meses após sua emergência, deixando um saldo de pouco mais que 8 mil casos e 800 mortes. Após isso, nós tivemos, no final da década de 2000, a emergência de um novo coronavírus associado a, principalmente a peregrinações à Meca, que ficou conhecido como coronavírus do Oriente Médio e que periodicamente tem causado infecções de variada gravidade em pessoas que vão para países dessa região do mundo. Agora, no final de 2019 e início de 2020, nós tivemos o relato de uma nova síndrome viral causada por um novo coronavírus emergente na província de Wuhan, na China, e que a partir de lá tem sofrido disseminação tanto interna naquele país como para diversos outros países. Há muitas dúvidas ainda sobre esse novo coronavírus, mas aparentemente ele apresenta uma grande capacidade de disseminação e, com as viagens aéreas internacionais rápidas que hoje existem, a possibilidade de uma emergência em nível global não pode ser afastada. Por outro lado, nós temos a experiência bem sucedida do controle da epidemia da SARS em 2003, que levou a uma revisão do Regulamento Sanitário Internacional, que é o documento da Organização Mundial de Saúde, que regulamenta a ação coordenada dos países para controle de emergências de saúde pública de relevância internacional. Nós não temos ainda vacinas nem antivirais de eficácia provada contra esse coronavírus. Portanto, o controle de sintomáticos, a identificação dos casos, o rápido isolamento desses casos, ou seja, a informação, torna-se um item essencial para que se possa combater a doença nesse momento.
Fortaleza aponta os riscos para o Brasil.
O Brasil, como todos os países, mantém um contato muito intenso com a China através de voos aéreos internacionais e, neste momento, o controle da entrada do coronavírus no Brasil deve ser feito por uma intensificação da vigilância em portos, aeroportos e fronteiras. Há que se dizer que o Brasil tem uma estrutura bem capacitada para vigilância e resposta a emergências epidemiológicas, que já se provou bastante ágil, mesmo em 2003, na época da SARS. Então, nós, embora não possamos, neste momento, afastar o risco de ocorrência de casos no Brasil, podemos dizer que o Brasil tem as armas com as quais é possível, neste momento, combater a epidemia.
O infectologista sinaliza os sintomas do coronavírus.
O coronavírus, ele causa uma doença respiratória que evolui rapidamente com uma pneumonia séria, grave e tem levado à morte em alguns casos. Ele se transmite por via aérea, provavelmente através de gotículas que saem das secreções respiratórias de um indivíduo doente ou mesmo um indivíduo carreador do vírus, mas que ainda não desenvolveu a doença. E atinge nariz, olhos, bocas de uma pessoa suscetível. Há muito que se pesquisar em relação à sua capacidade de disseminação, mas acredita-se que ela seja grande, dado o fato de que nós já temos casos identificados em vários países.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.